Quero cumprimentar então as senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas que nos honram com a vossa presença aqui nesta noite, sempre presente, Ren, Jair Bernardi, Luiz de Matos, também nosso funcionário público, Maurício. Cumprimentar o Jonas, que é o representante da Rádio Atalaia, o Zé Luiz Fidelis, que é o nosso diretor-geral da casa, e cumprimentar também todas as pessoas que, a partir de agora, acompanham através da Rádio Atalaia a segunda sessão ordinária referente a este mês de julho. E, em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 15ª legislatura. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Antônio Teixeira da Rosa.
Minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Palavra do Senhor.
Esse convite veio quando? 13/7/2018.
E está em discussão a pauta dessa sessão. Estaria, parece que aqui tem um convite da Polícia Militar, é isso? E não está na pauta? Está na pauta?
Convite para o ERC.
Tá? Então, beleza. Senão eu iria incluir na pauta. Ah, então está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifesta. Está aprovado a pauta dessa sessão. Solicito ao diretor-geral da casa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 3.231. Aos dois dias do mês de julho de 2018, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Ademar Alberton para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizar a 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores, os funcionários, os ouvintes da Rádio Atalaia e demais pessoas presentes no recinto e solicitou à vereadora Aline Aparecida dos Santos para fazer a leitura da Bíblia. Dando sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao diretor-geral para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, o senhor presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade de votos. Após, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, vereador Adelir Antônio Bussolaro, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Requerimento 024/2018 da vereadora Aline Aparecida dos Santos, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 037/2018, que por solicitação do vereador Antônio Teixeira da Rosa, foi votado por acordo de lideranças e aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei complementar número 008/2018, que por solicitação da vereadora Rea Silva Beatriz Dias Soares Raimundi, ficou com pedido de vistas. Reapresentação do projeto de lei número 036/2018, que por solicitação da vereadora Aline Aparecida dos Santos, ficou com pedido de vistas. Dando início à palavra livre, o senhor presidente passou a palavra à líder de bancada do PSD, vereadora Aline Aparecida dos Santos, que retirou a palavra. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao líder da bancada do PT, representado neste momento pelo vereador Robson Ramos, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados ao projeto de lei complementar número 008/2018, registrando que seu voto será contrário ao projeto acima citado. Por fim, colocou-se à disposição de todos, finalizando assim as suas palavras. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra à líder de bancada do PMDB, a vereadora Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimondi, que retirou a palavra. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao líder da bancada do PR, vereador Josemar de Mello, que saudou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente, os funcionários da casa e os ouvintes da Rádio Atalaia. Fez uma solicitação ao DMR para que tome providência em relação às estradas do interior do município. Parabenizou a todos os bombeiros pela comemoração do seu dia, que ocorre no dia 2 de julho. Por fim, colocou-se à disposição de todos, deixando um grande abraço. Finalizando assim as suas palavras. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra ao líder da bancada do PSDB, o vereador Antônio Teixeira da Rosa, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa, todo o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Fez uma solicitação ao DMR para que tome providência em relação às estradas das regiões da Grande Taborda e Área Nova. Comentou sobre uma emenda parlamentar no valor de R$170 mil do deputado Marcos Tebaldi, que foi destinado para a compra de um veículo para a Secretaria de Saúde. Finalizando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Adelir Antônio Bussolaro, que retirou a palavra. Dessa forma, o senhor presidente fez uma solicitação que esta casa envie um ofício ao setor de MR solicitando que seja enviado a essa casa o cronograma de trabalho das máquinas nas comunidades do interior do município e também uma correspondência ao senhor Dilson Gilmar Stan, felicitando a todos os bombeiros militares de Campoerê pela passagem do dia do bombeiro, comemorado em 2 de julho, e encerrou a presente sessão convocando os senhores vereadores para a 32ª sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de julho de 2018, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários se manifestam. Está aprovada a ata. Solicito ao vereador Adelir Bussolaro, secretário da mesa, fazer a leitura dos documentos oficiais.
Obrigado. Polícia Militar de Santa Catarina, Comando-Geral, 9ª Região de Polícia Militar, 11º Batalhão de Polícia Militar, convite. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, senhor coronel PM Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, o comandante interino da 9ª Região de Polícia Militar e o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Alexandre dos Santos Cabral, bem como as demais entidades parceiras do PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Tenho a honra de convidar Vossa Senhoria e digníssima família para a solenidade de formatura do programa PROERD Caindo na Real. Data 13 de setembro de 2018, horas 19 horas. Local Ginásio Municipal Prefeito João Teles Padilha, Campoerê. PROERD, nossas famílias longe das drogas.
Está à disposição dos senhores vereadores, então o convite da Polícia Militar de Santa Catarina, referente aqui então na programação do PROERD, para o dia, então, dia 13/7, às 19 horas. Todos têm convite já, né? Todos já receberam o convite.
Convite à Liga Campoerense de Futebol, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e Departamento do Esporte e Juventude de Campoerê, vem através deste convidá-lo para o curso de arbitragem de futebol de campo, gerenciado pela assistente Neuza Inês Bach, incluída na lista de aspirante FIFA desde 2012, tendo como último jogo de atuação Flamengo versus Palmeiras no Brasileirão 2018. O curso será realizado nos dias 6 e 7 de julho do respectivo ano, sendo a aula teórica na Câmara de Vereadores de Campoerê, com início no dia 6 às 18h30 e término às 22h30. E a aula prática será realizada no Estádio Municipal Sudário Viganó no dia 7, a partir das 8h30, com término às 11h45. As inscrições já estão disponíveis na Câmara Municipal de Vereadores e no Departamento Municipal de Esportes e Juventude. O valor do curso será de R$ 100 por pessoa. Telefones para contato, Câmara de Vereadores, 3655-1017, Departamento de Esportes e Juventude, 3655-1780, José Luiz Fidelis, 991-527123, Danilo Cadori, 991-1521-68.
Está à disposição dos senhores vereadores, então, o convite da Liga Campeonense de Futebol. Nós, a parceria com a Câmara também, até porque nós estamos fornecendo a Câmara para a realização deste curso. Então, amanhã na noite, é amanhã, né? Amanhã, na sexta-feira, então, aqui na Câmara, e no sábado, então, na prática, no campo de futebol, né? Então, está à disposição dos senhores vereadores o convite. E também, os vereadores que têm desejo amanhã de participar, sem compromisso, né, com participar apenas para ter uma base realmente, como que é o funcionamento de arbitragem. Então, amanhã à noite, estará aqui em Campoerê a dona Neuza Inês Bach. Ela, então, que vai dar este curso aqui para os nossos árbitros aqui de Campoerê e da região. Está à disposição dos senhores vereadores o convite.
Ofício número 042 de 2018. Excelentíssimo senhor Ademário Berton, presidente da Câmara de Vereadores. Campoerê, 4 de julho de 2018. Cumprimentando cordialmente, venho, por meio desta, comunicar que, a respeito da solicitação feita através da indicação número 037 de 2018, recebido desta Casa Legislativa por indicação do vereador supracitado, informar que as providências em relação à sua solicitação estão sendo tomadas para que a construção do ponto de ônibus seja viabilizado o mais breve possível. Sendo que se apresenta para o momento, reitero votos de estima e apreço. Paulo Cristiano Tonial, secretário de Educação Municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores. E já então agradecer a Paula por estar então aí já respondendo, não só respondendo ofício, mas também então já tomando as providências para construção aí, então, do abrigo de passageiro que nós fizemos o pedido aí.
Parecer jurídico número 026/2018. Interessado, Câmara Municipal de Vereadores de Campuerê. Assunto: parecer jurídico quanto à legalidade do projeto de lei do Legislativo número 002/2018. Considerações iniciais. A consulta versa sobre a legalidade do projeto de lei Legislativo número 002/2018. Iniciativa do Poder Legislativo, o qual dispõe sobre a possibilidade do servidor público do Poder Legislativo converter um terço das férias em abono pecuniário, desde que a pedido e sempre que houver interesse público. É a síntese. Mérito. Inicialmente, cumpre frisar que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, nos termos do artigo 38º da Lei Orgânica do Município, bem como no artigo 132, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Com relação ao assunto objeto do projeto de lei em análise, legalidade da conversão de um terço das férias dos servidores públicos do Poder Legislativo em abono pecuniário, desde que a pedido e mediante interesse público, passamos a tecer algumas considerações. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 17º, artigo 39º, parágrafo 3º, consigna que é direito social do servidor público a fruição de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Artigo 7º, no artigo 7º desta lei federal, então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. O abono pecuniário, no entanto, só pode ser concedido se houver previsão legal e desde que justificado o interesse público na permanência do servidor no exercício de suas funções, no período correspondente ao gozo de férias. A finalidade do ato que concede o abono pecuniário, portanto, é pública e deve ser motivada com base em circunstâncias fáticas que deram ensejo à necessidade de interesse público, acréscimo de serviço, redução involuntária do número de servidores ou outro motivo declinado no ato. Para materializar a concessão do abono, cabe à administração pública verificar se há previsão legal autorizativa da conversão da parte das férias em pecúnia, se há interesse público que justifique a permanência do servidor no exercício de suas atribuições e se há viabilidade orçamentária e financeira para a concessão do abono. Portanto, não há óbice na concessão do abono pecuniário de um terço das férias, desde que exista a previsão legal. Aliás, condição inata dos atos da administração pública, a qual só pode fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei, nos termos do artigo 37º da Constituição Federal. Interesse público na permanência do servidor nas suas funções e disponibilidade orçamentária e financeira. Conclusão do exposto, observamos que não há vício quanto à iniciativa do presente projeto de lei, bem como não há ilegalidade na matéria versada do projeto de lei em apreço, o qual possibilita ao servidor público do Poder Legislativo converter um terço das férias em abono pecuniário, desde que a pedido sempre e sempre se houver interesse público. Frisamos quanto à espécie normativa de que deve-se editar lei complementar. Salientamos, por fim, que o tal projeto ainda deva passar pela análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e pela Comissão de Finanças e Orçamentos e Fiscalização Financeira, bem como pela Comissão de Serviços Públicos Municipal. É o parecer. Campo Herê, 4 de julho de 2018. Paula Miriam, Santa Catarina. Assessora jurídica da Câmara Municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores, então, o parecer jurídico, que vai ser, fica à disposição de quem quiser cópia, e também já vai ser incluído junto ao projeto de lei legislativo.
Eu peço cópia, presidente.
Sim, parecer cópia, então.
Também peço cópia, senhor presidente.
Fornecer cópia a todos os vereadores.
Parecer jurídico número 027 de 2018. Interessado, Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Assunto, parecer jurídico quanto à legalidade do projeto de lei complementar número 004 de 2018. A consulta versa sobre a legalidade do projeto de lei complementar número 004 de 2018, o qual implementa e transforma o cargo de provimento em comissão de consultor jurídico em supervisor de gabinete. É a síntese. Mérito. Inicialmente, cumpre esclarecer que a iniciativa para a elaboração da presente lei complementar está entre as competências do chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 13º, artigo 38º e artigo 40 da Lei Orgânica do Município, bem como do artigo 132, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal. A consulta, em comento, refere-se ao Instituto da Transformação do Cargo em Comissão de Consultor Jurídico no Cargo em Comissão de Supervisor de Gabinete, consistindo, em última análise, na extinção de um cargo em comissão e criação de outro em comissão. A Constituição Federal prescreve que o município será regido por sua lei orgânica, tendo competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Nesse sentido, a Lei Orgânica Municipal de Campo Herê atribui a competência exclusiva ao Poder Executivo para legislar sobre a referida matéria em similitude com a Constituição Federal que estabelece.
É negrito? Não,
volto mais.
Não volto mais.
Por fim, da análise do projeto de lei em questão, observamos que não constam os registros para a investidura do cargo em comissão a ser criado, razão pela qual sugerimos aos nobres edis que estudem uma forma, através de emenda, para adequar ao ponto, atentando em especial às atividades a ser desenvolvidas e à exigência de ensino superior. Haja vista que, inclusive, o cargo de consultor jurídico já exigia a formação em curso de graduação. Ainda sobre o referido ponto, requisitos para a investidura, oportuno citar. Conforme descrito no artigo, a formação de ensino superior de educação como requisito para a investidura em cargo em comissão de Catherine Alzira Avelã Neves e Leonardo Duques Barbarella, a transcrição de um exceto do artigo das funções de confiança e dos cargos em comissão, abordagem constitucionalmente adequada, de autoria de Maria Cecília Borges, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, publicado na revista tal, tal. Assim, embora a nomeação dos ocupantes do cargo em comissão decorra de ato discricionário da administração pública, esta competência deve se ater às regras leais e aos princípios administrativos, devendo tais atos estar escoimados de critérios meramente subjetivos. Conclusão, do exposto conforme supracitado, observamos que não há vício quanto à iniciativa do presente projeto de lei, bem como não há ilegalidade na transformação do cargo em provimento em comissão de consultor jurídico em supervisor de gabinete, devendo, no entanto, os nobres edis verificarem se o novo cargo em comissão resta compreendido entre as funções de direção, chefia e assessoramento. Ademais, considerando que o projeto de lei complementar número 004/2018 não tratou dos requisitos para a investidura no cargo, sugerimos aos edis que, para votarem com a proposição, estudem uma forma através de emenda para adequar o ponto. Outro sim, no que tange ao mérito, caberá aos nobres edis, no uso da sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não de sua aprovação. Salientamos, por fim, que tal projeto ainda deva passar pela análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, bem como pela Comissão de Serviços Públicos Municipais. É o parecer. Campo Herê, 5 de julho de 2018, Paula Miriam Santa Catarina, assessora jurídica.
Está à disposição dos senhores vereadores, então, também aqui o parecer jurídico referente ao projeto de lei complementar 004. E aqui está bem claro que não há vício, né, e nem ilegalidade. O que a assessoria ela pede para nós termos o cuidado, a questão do novo cargo em comissão, se é compreendido entre a função de direção, chefia e assessoramento. Isso está confirmado, que os dois cargos são o que era e que está sendo transformado. Então, nessa questão está certo. E também aqui, então, ela tem colocado que a Câmara, os vereadores, teriam a necessidade de fazer uma emenda para adequar então, ao o ponto, atentando em especial as atividades a serem desenvolvidas e a exigência do ensino superior, como que era do outro cargo. Baseado pela lei, então, a lei 058/2013, ele foi anulado o artigo, se não for a memória, o artigo 2º, a competência do funcionário, a competência daquilo que ele vai desenvolver. Então, a advogada, ela chama a atenção de nós a criar a competência, aquilo que estava na lei anterior, ser colocado, então, também nessa nova lei, porque senão fica algo vago.
O presidente me permite, sim, a título de colaboração? Então, muito justa e correta a observação da nossa assessora jurídica. Esta vereadora, a título de colaboração, sugere, então, que no artigo 1º, onde tem o item 1, e diz cargo de consultor jurídico, que foi anulado, isso e aquilo, que nós... quando nós vamos autorizar, não digo no item 1, mas ali onde fica autorizado, nós vamos autorizar que o assessor esse que não seja jurídico, que apenas coloquemos que seja ele, que ele tenha formação superior para ocupar o cargo. Eu acredito que baseado na formação superior, até porque que são leis, são uma assessoria direta ao prefeito municipal. Não significa que seja somente a este prefeito, mas a todos os demais que virão. Então, que tenha uma formação de nível superior, mesmo que vá ser um cargo, por exemplo, de confiança dele, ou esse e aquilo, mas que tenha formação em nível superior. É importante, senhor presidente. E sugiro, se for do entendimento do presidente e dos demais vereadores, que a nossa assessoria jurídica, então, elabore uma emenda para que seja adequado este projeto, para que possamos votar urgentemente, porque há necessidade deste projeto ser votado, porque já foi incluído que serão 40 horas com o mesmo salário, e o cargo precisa ser preenchido dentro do menor espaço de tempo. Então, estas são as sugestões que faço para que possa ser votado quanto antes este projeto, a não ser que queiram votar sem as sugestões da assessoria jurídica. Mas é o entendimento desta vereadora. Obrigado.
Não. A emenda... Viu, vereador? Não. Não, mas assim, ó. Nós, aquilo que a assessoria da nossa casa está informando, está colocando, que é aquilo que a doutora comentou, né, que nós temos que adequar a questão, adequar as atividades desse cargo. Porque o cargo anterior existia as atividades, agora foi anulado as atividades. Então, tem que ser feito quais são as atividades que vai desenvolver e também a questão da formação superior. Isso aí, só isso. Qual tipo de formação? Apenas o terceiro grau. E superior. Até ela já tinha se disposto a fazer, mas eu falei, não, primeiro nós vamos primeiro. Então, se os vereadores dão aí a oportunidade para ela fazer, ela já fica responsável para montar. Até porque nós, assim, aquilo, eu acho que não há necessidade de devolver para fazer lá, vereador. Até porque é uma... A Câmara também tem essa autonomia de fazer, né? E até porque todas as emendas que foram feitas nessa casa até agora, dos projetos, todos eles foram acatados pelo prefeito. Em momento algum, ele vetou alguma emenda para, entendeu? Colaborando. Então, eu solicito ao diretor dessa casa que inclua o parecer ao projeto de lei e que também já entre em contato com a assessoria para que ela providencie, então, já essa emenda dentro da legalidade, né, da adequação.
Senhor presidente, então também está sendo reapresentado projeto de lei do Legislativo 002/2018, de 28 de junho de 2018, que acrescenta, então, dispositivo na Lei Complementar número 072/2014 e outras providências. Esse estava a pedido de vistas pela vereadora Rea Silva, e também aguardando o parecer jurídico, qual foi lido nesta noite. Então, está novamente em pauta o referido projeto, senhor presidente.
Então, está novamente à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei legislativo, projeto de lei complementar legislativo número 02/2018, que acrescenta o dispositivo à lei complementar número 072/2014 da outras providências. Conforme, então, veio o parecer jurídico, não sei se os senhores vereadores gostariam de deixar talvez sobre a mesa ou baixar as comissões, ou não tem dúvida, acho que tem como votar o projeto. O projeto está à disposição dos senhores vereadores.
Consulta, senhor presidente, gostaria de solicitar, então, consulta os líderes de bancada para votação ou não do projeto, se os vereadores líderes de bancada achar por bem de votar, que seja votado nesta noite, senão os líderes aí tomam minha decisão, então. Obrigado, senhor presidente.
Eu consulto a bancada do PSDB, Antônio Teixeira da Rosa.
PSDB concorda, senhor presidente.
Bancada do PSD, Aline dos Santos.
PSD concorda, senhor presidente.
Bancada do PT, Rosane Bortoncelo Moreira.
O PT não concorda na noite de hoje o acordo de lideranças. A gente precisa avaliar o parecer jurídico com todos os pré-julgados e... A comissão.
Então, baixa as comissões.
Obrigada.
Então, para quem já não concorda, sou obrigado a baixar as comissões. Só quero dizer o seguinte, que apenas estamos regulamentando a lei na Câmara, que é do município há muitos anos, e que já, inclusive, há outros anos, os presidentes pagaram o abono de um terço normal. única coisa é que agora nós estamos adequando a lei dentro do Poder Legislativo para que os próximos presidentes também não dependam de pegar, de cada vez de pagar, tem que pedir um parecer jurídico, tem que, às vezes, por exemplo, agora, nós temos 20 dias de férias. Aí o seguinte, nós temos férias atrasadas de funcionários. Nós temos... Temos com funcionários aqui, como uma funcionária pediu a conta, que era concursada, nós temos aqui numa situação que estão trabalhando, fazendo o trabalho de dois funcionários que era para estar mais na Câmara. Aí o que acontece? Nós vamos ter 20 dias de recesso, aí nós poderíamos já, essa férias atrasada dá agora nesses 20 dias, e pagar 10 dias para que eles possam, quando nós voltar a trabalhar, eles também voltar a trabalhar. Se nós ficamos, às vezes, sem um controlador interno, que tem que estar aqui um controlador interno, nós ficamos aqui sem uma assessoria jurídica que precisamos ter, por causa que estão de férias e não podemos dar andamento aos trabalhos. Mas tudo bem, eu baixo comissões e a pedido dos vereadores, baixo comissões, não tem problema nenhum. A única coisa é que isso aqui é tão simples, que não tem o que questionar. Apenas é uma questão de legalidade, de fazer a coisa mais legal possível dentro da Câmara. Mas fica baixo comissões para estudo e parecer, então, e que seja estudado pelas comissões. Pode seguir.
Também, senhor presidente, está sendo reapresentado projeto de lei 036, de 18 de junho de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem móvel pertencente ao patrimônio público do município de Campo Herê, que especifique da outras providências. Então, esse projeto... Pedido de vistas, primeiramente, vereadora Adelir, bancada PT. Vistas, PR, vereador Valdir Venâncio, PMDB, Rea Silva e também PSD Aline. Então está novamente sendo reapresentado para a votação. Para quem não lembra ou não recorda o projeto, o bem, então, é a possibilidade de venda... através aí de leilão público reta escavadeira New Holland LB110, no valor mínimo aí de R$55 mil, tem o número de patrimônio. Então, está sendo reapresentado, senhor presidente.
Está à disposição, senhores vereadores, o projeto de lei 036/2018 do Poder Executivo.
Senhor presidente, esse projeto já está há vários dias aí nesta casa rodando, e eu acredito que todos os vereadores já têm opinião formada sobre esse projeto, até em conversa com os vereadores. Solicito, então, que sejam consultados os nobres colegas, líderes de bancada, para nós fazermos a primeira votação, se na noite de hoje, talvez, se for rejeitado a única, se for aprovado a primeira. Obrigado, senhor presidente.
Conforme pedido do vereador Adelir Bussolar, eu consulto a bancada do PSDB, Antônio Teixeira da Rosa.
PSDB concorda, senhor presidente.
Bancada do PSD, Aline dos Santos.
PSD concorda.
Bancada do PT, Rosane Bortoncello Moreira.
Concorda.
Bancada do PMDB, Rea Silva Raimondi.
Concorda, PMDB, presidente.
Bancada do PR, Jusemar de Mello. Conforme a concordância dos líderes de bancada, eu coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifesta.
Contra, senhor presidente.
3, 6. Jusemar? Então está rejeitado o projeto por 7 votos contra e 1 voto favorável. Então, seja só constado em ata que o projeto de lei está rejeitado.
Senhor presidente, também está sendo reapresentado o projeto de lei 037 de 20 de junho de 2018, caráter de urgência urgentíssima, que dispõe sobre a fixação dos valores de diárias do Poder Executivo Municipal e das Providências. É, já foi feita, então, a primeira votação. Está em segunda votação, senhor presidente.
Então, coloco em segunda votação o projeto de lei 037, que dispõe sobre a fixação das diárias do município de Camboriú do Poder Executivo. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifesta. Está aprovado em segunda votação. Não havendo mais matéria, abrimos a palavra livre. Iniciamos a palavra livre nesta noite com a bancada do PT, a vereadora Rosane Bortoncela Moreira, que volta nesta noite, então, aos trabalhos novamente.
Retiro a palavra e peço para me retirar.
Está autorizado.
Também, senhor presidente.
Está autorizado.
Também, senhor.
Estão autorizados.
Vão me deixar falar sozinho? Não.
Eu tô indo para
saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui presente e também pela Rádio Atalaia. Vou comentar na noite de hoje um pouco dos projetos que ficaram ainda para análise e também o projeto que foi rejeitado. Então, para deixar claro também para os ouvintes, foi rejeitado na noite de hoje um projeto que visa leiloar um bem público, era uma retroescavadeira, e houve o entendimento, então, dos colegas vereadores para que esse projeto não fosse aprovado e esse bem não fosse a leilão. Até porque tem uma preocupação e gostaria também de justificar o meu voto contrário contra esse projeto, porque todos os recursos obtidos com a venda de um bem que é alienado ou que é leiloado, eles só podem ser utilizados em despesas de capital, pagamento de contribuição previdenciária de acordo com a Lei 101 de 2000. Então, ou paga INSS ou faz aquisição de patrimônio público. Então, como veio o projeto de lei para casa sem destinação para esse recurso, se fosse já para ser adquirido um outro e destinado para essa finalidade, sem dúvida, os vereadores querem que, de fato, ocorra a melhoria dos equipamentos para que o trabalho ande. No entanto, vender mais um equipamento, sendo que a gente sabe que, pelo que vem de desculpas para o agricultor, sempre é que há um parque de máquinas que não consegue atender toda a demanda. Daí, vender mais um equipamento, ao invés de recuperá-lo, é preocupante, não concordo em leiloar bem público, se desfazer de bem público, de patrimônio, sem ter uma devolutiva já de aquisição de outro patrimônio que venha substituir esse. Não dá para dizer que podia ser leiloado e melhorado outras máquinas. Não é possível. Isso não é possível com esse recurso. Dinheiro de leilão, de venda de patrimônio, só pode ser investido em novo patrimônio ou em pagamento de dívida do INSS. E nós percebemos, assim, diariamente, uma demanda bem forte e frequente de agricultores que nos solicitam com urgência a melhoria das estradas. E eu não ouso citar nenhuma comunidade, porque são de todas as comunidades que estão com estradas precárias, em condições bem difíceis, e que está dificultando muito o acesso às propriedades, o escoamento do produto e também da questão leiteira. Então, é preciso, sem dúvida, tomar medidas para melhorar o parque de máquinas, para atender o nosso agricultor, mas leiloando mais uma retroescavadeira é diminuir os equipamentos e sem vislumbrar, então, uma possibilidade de melhoria. Por isso, justifico o meu voto contrário a essa venda de de patrimônio público. E que quando ocorra, que seja bem claro e já especificado em lei, que o recurso será destinado para a finalidade de aquisição de outro equipamento, também patrimônio, que venha substituir esse. Aí ficaria justificável. Mas simplesmente se desfazer de patrimônio público não acho justo nem viável. Quanto ao projeto de lei que mexe em cargo comissionado, que é o projeto que veio um parecer jurídico que ainda está para ser votado, eu solicito verbalmente, presidente, que a assessoria também avalie a questão da lei. Tem uma lei que também que limita a questão dos cargos comissionados por 5 anos. E eu estive olhando, mas acredito que... Que a assessoria jurídica, então, deixasse claro que não tem intervenção nenhuma, porque existe uma lei que limita a questão dos cargos comissionados. E há sempre uma preocupação também com relação a cargos, porque tem um artigo que diz que o quadro de cargos de provimento em comissão será atualizado por decreto. Isso também deveria constar. Essa atualização é só para substituir o nome do cargo ou dá outra abertura, já que está constando em lei? Né? Que fique claro isso. Não é a pessoa, é o cargo que está sendo substituído. Né? Então, que a gente tenha esse cuidado antes de aprovar leis, porque quando a gente pensa em cargo comissionado, tem sempre uma preocupação. O que faz cada cargo? E eu percebo que nessa lei aqui tem as atribuições, nesse projeto de lei. Mas, assim, que fique claro se é isso que queremos, a criação ou mais um cargo, porque a gente vê que tem tantos cargos também que, de repente, não desempenham uma função como deveria. Mas, então, que a gente consiga avaliar na próxima sessão e que, de fato, possamos fazer uma votação consciente para que a gente tenha uma estrutura administrativa que, de fato, atenda o pedido da população. A gente recebe aí diversas queixas com relação, por exemplo, aos encaminhamentos, às pessoas que perdem viagem, que trocam documentos, que perderam o encaminhamento do médico, que foram até a Pato Branco e perderam a viagem, que não era naquele dia. Então, são situações que a gente pede que... Eu acho que a formação da pessoa que vai trabalhar em determinada atividade e as atribuições a ela destinadas tem que ser, de fato, observadas e atender o que requer a função e o que requer a população. Não estou falando que é o caso desse cargo substituído, enfim, mas eu falo dos cargos em si que atendem a população. Eu sinto um descontentamento muito grande quando a população chega na unidade ou chega na estrutura administrativa e não é atendida pelo profissional, ou é encaminhado para outro, ou vai com documentação errada, perde viagem naquele dia, tem que retornar, foi para o lugar errado, foi para o especialista errado. Então, as pessoas também têm trazido essa demanda para nós. Uma outra situação que eu quero reforçar, eu já não fiz o pedido hoje por escrito novamente, porque já fiz esse requerimento registrado e encaminhado para a administração municipal com relação a informações sobre a pavimentação asfáltica da rua Vereador Darcy José Romã, que dá acesso ao bairro Coab. Esse asfalto foi iniciado, a gente sabe que foi executado parte da obra, que tem uma parte que é de passeio público, de jardinagem, de drenagem, que foi executado parcialmente ou que a administração fornecesse informações. Eu não solicitei aqui uma cópia de um processo licitatório inteiro, que eu sei que demanda de muito arquivo físico, e eu nem quero tudo isso, mas simplesmente um ofício de explicações. Foi executado tanto da obra, foram investidos todos os recursos que haviam disponíveis, sim ou não, tem ainda recurso em caixa para investir, até porque existe um pedido da população que se resolva essa questão, que se execute, então, a pavimentação asfáltica até onde foi feita a drenagem, que é o recurso que tem disponível, até porque a gente também, enquanto vereadora, e o elo de ligação com o nosso deputado Pedro Czai, que foi quem liberou essa emenda parlamentar para esse asfalto, para que a gente também possa dar uma devolutiva a ele, no sentido de dizer o que foi liberado de recurso foi executado, já está ok, e nós podemos cobrar o repasse de mais recursos para a execução restante da obra, ou também o Executivo Municipal buscar uma forma de terminar aquele asfalto, ou então de melhorar aquele calçamento, seja com compactação de cascalho, se for o caso, e remoção do calçamento, porque está, de fato, intransitável, prejudicando as pessoas do bairro, das empresas que estão naquele percurso, e comércio também da cidade, que precisa fazer entregas no bairro, e as pessoas que lá residem e precisam vir diariamente para o centro da cidade. Agradeço o espaço, que já se esgotou. Boa noite a todos.
Com a palavra, o líder do governo, Antônio de Cheiro da Rosa.
Retiro, senhor presidente.
Com a palavra, o líder do PR, Justimar de Mello.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadoras, vereadores, as pessoas que se encontram no plenário e as que nos ouvem através da Rádio Atalaia. Vendo alguns comentários de alguns colegas, eu vou ao contrário. Quero dizer aqui que nessa questão aí, já tivemos vários secretários aí em várias gestões e não quero citar. Que se a gente for ver de formação, uns tiveram formação, outros não tiveram. Nós fomos decepcionados de alguns que tinham formação, foram muito maus. E alguns que não tinham formação foram muito bem. Quero aqui pedir aqui uma licença para o presidente. O presidente da nossa casa aqui, não sei se o senhor já foi, qual o nível da escolaridade do presidente.
É ensino médio, vereador, ensino médio.
Mas o presidente aqui,
segundo grau.
E sem demagogia nenhuma, foi secretário. E eu fui, na época, taxado de oposição e fez um belo trabalho lá na sua secretaria.
Esqueci o segundo grau.
Então, eu discordo muito disso aí. Isso é muito relativo. Vai muito da pessoa e do bem entender e da vontade de querer fazer para o nosso município. Como já tivemos secretários que tinham nível superior e desempenharam uma bela função. Então, eu acho que isso vai de cada pessoa e eu sempre fui daquela opinião que o prefeito tem de escolher o seu colegiado. É o direito que ele tem. E para depois nós poder cobrar aqui na Câmara o serviço. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto. No mais, quero dizer que hoje mesmo nós temos aqui a Secretaria da Saúde do nosso município. Eu sempre sou um ferrenho crítico nessa situação. Fui no passado que não funcionava. Quando funcionou, elogiei. Quando não funcionava, falava aqui na Câmara. Sempre fui cobrado. Aqui nesse mandato que ainda está em andamento, também já cobrei situações que não estavam andando. E agora venho aqui a público elogiar a saúde do nosso município. Que estou vendo que está tomando um outro rumo. E as coisas estão melhorando. As coisas não vão mudar do dia para a noite também. Até porque temos vários funcionários e cada cabeça é uma sentença. Uns querem fazer um bom trabalho, sempre no meio de todo o rebanho das ovelhas tem uma ou duas que são as ovelhas negras, que não querem ver a coisa andar. E eu acho que isso não deve ser levado para o lado partidário. Nós devemos olhar para os munícipes de Camporé e tratar as pessoas sempre da mesma forma, quer seja rico, pobre, de qualquer situação financeira. Então, fica aqui o desabafo desse vereador nesse sentido, mas o reconhecimento que a saúde começou a andar. E nós sabemos que tem vários casos, eu concordo aqui, que tinha vários casos mesmo, realmente, de agendamento que não funcionava. Tinha vários, que tem pessoas que estão aí há 2, 3 anos que estão agendadas e não foi. Agora que está começando a andar. E se precisar trazer casos de pessoas que estão há mais de 2 anos na fila, eu trago aqui vários aqui nessa casa. Vários que eu trago aqui. Então, não podemos generalizar as coisas. E eu acho que estamos vivendo um momento de difícil. Está difícil a economia, está difícil. Aqueles vereadores que vão atrás de recursos e buscam sabem disso. Aqueles que estão aqui conseguindo, quero aqui parabenizar a vereadora que conseguiu também, a vereadora Gaceu, a exemplo de outros aqui que têm conseguido. Espero também amanhã, vereadora, nós estarmos anunciando alguns convêniozinhos. São pequenas coisas, mas importantes para a nossa sociedade. E acho que, em vez de nós criticar, nós devemos buscar recursos. Porque amanhã se encerra o prazo. Se encerra o último prazo para a gente captar recursos. Já se foi o tempo de vereador de nós ficar só fiscalizando. Também é nossa função buscar recursos. E eu sei que essa casa aqui, todos têm se empenhado nesse... Cada um com a sua bancada, com a sua representação política, uns conseguem mais, outros menos. Então, eu vejo que é momento de nós se unir. Porque é um começo da administração ainda. Questões partidárias, nós vamos brigar lá na frente. Também concordo aqui. Sou bem crítico nisso. Quando estamos falando da situação das estradas, eu concordo aqui. Esse vereador concorda que tem de ser feito mais. Está muito pouco. Está muito aquém do que tem de ser feito. E cobra aqui. Hoje mesmo estou cobrando aqui. Visitei a linha Bicudo. Precisa de providências na linha Bicudo. Urgentemente. Fica aqui o pedido desse vereador também, quando as máquinas forem para dar no Noronha e linha Camargo, que também seja feito olhado o Bicudo ali. É exemplo das outras linhas. Então, eu nessa parte me coloco sempre nesse questionamento. Quando começa a andar uma coisa, eu elogio. Aquilo que não está, eu aqui falo, não para criticar, mas para alertar, para nós melhorar. Até porque ninguém é o senhor, sabe tudo. Tem algumas pessoas que se intitulam que sabem tudo, mas não são. Jesus Cristo foi o melhor homem do mundo e teve um que se revoltou ainda. Então, eu vejo que essa Câmara aqui está de parabéns. Em alguns momentos nós descemos, na minha opinião, declinamos, mas nem voltamos ao normal. E é isso que nós devemos trabalhar, em harmonia, tentar ter harmonia com o Executivo. Se às vezes não gostamos do prefeito, não temos simpatia, não precisamos gostar. Mas temos de respeitar. Eu já fui oposição e respeitei o ex-prefeito aqui, ao qual considero muito, na vida particular e como o governante que foi. Eu acho que nós temos de unir. Os poderes são diferentes, mas eles têm de trabalhar harmônicos para a nossa sociedade começar a andar. Lá na frente, quando vinha a questão partidária, lá sim devemos brigar. Cada um pelos seus partidos. Uma briga sadia e saudável. Até porque nem nada adianta nós ficar batendo boca. Quem decide é o povo. Então, esse é meu pensamento. Quero pedir desculpa se falei alguma coisa errada. Mas não era essa a minha intenção. Tenho respeito por todos os vereadores dessa casa. Mas acho que as divergências são salutar. Mas, ao final de toda a divergência, nós temos de pensar no bem comum. E o bem comum é o povo de Camporé. Deixo aqui um grande abraço, senhor presidente, e até a próxima sessão.
Com a palavra, a liderança do PMDB, vereadora Lea Silva.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, funcionários. Boa noite, nossos amigos que nos acompanham com a sua presença física aqui na Câmara todas as noites. Muito obrigado pela disposição. Boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Meus amigos, o vereador que me antecedeu, ele ouve por bem, muito bem, em dizer que nós temos que trabalharmos unidos pelo nosso município. E é com este pensamento de união e pelo melhor do meu Camporé que nunca, em momento algum, rejeitei ou critiquei aquilo que acho que seja bom para o município apenas por rejeitar ou apenas por criticar. Rejeito aquilo que considero desnecessário ou que considero prejudicial. críticas, muito poucas críticas, esta vereadora faz. Porque quem critica, é aquilo que eu digo, quando você critica, que aponta o dedo, os dedos para alguém, tu aponta um dedo para alguém, observe que a sua mão ficam quatro dedos voltados para si próprio. Ao vereador, não entendo, não vejo que o vereador, ao vereador caiba apenas criticar. É muito feio. É melhor pouco falar do que só ficar criticando. Porque quem critica tem que fazer. E pode fazer? Não pode. Então, não critique, atue naquilo que pode atuar. Ajude naquilo que pode ajudar. O meu partido, PMDB, fez parte de uma da coligação com um outro partido. Mas não é por isto que esta vereadora, representante do PMDB, eu digo PMDB porque eu sou do tempo do PMDB, tem nada de MDB de agora, ou do MDB de antigamente, quando não existia PMDB. Eu sou do tempo do Ulisses Guimarães. Pode imaginar que eu sou velha, não importa. Quanto panela velha também faz comida boa. Então, eu sou velha mesmo, não se preocupe. Aí, voltando ao assunto. Esta vereadora, no intuito de auxiliar, o município, de auxiliar a administração, que não foi neste prefeito, nessa sigla que eu votei. Ele é foi oposição naquele momento. Mas como eu sou vereadora, eu estou aqui como vereadora, eu tenho por compromisso moral e cívico ajudar ao meu município. Então, esta vereadora fez várias solicitações. Esta vereadora fez várias solicitações aos deputados da bancada do PMDB. Fiz solicitações pretendendo uma revitalização da praça, da igreja, da matriz, a nossa praça amada. Pedi 200 mil para cada um dos deputados. Porém, nem todos podem, nem todos conseguem, e até porque, como o governo, o Estado Santa Catarina ficou sem o Fundam, então não tem verba. E consegui do vereador Valdir, do deputado Valdir Cobalcini, a importância de 200 mil reais, valor este que vai ser aplicado na infraestrutura do município. Um minuto, ouvintes, que a vereadora está tratando de algum outro assunto ali, eu vou aguardar para poder continuar falando. Completou, vereadora Rosane? Então, obrigada, obrigada, para que eu possa continuar falando aos ouvintes e que eles possam ter a total atenção. Então, deputado Valdir Cobalcini houve por bem em conseguir 200 mil reais para Campo Herê. E este valor, esta vereadora solicitou para a Praça da Matriz, que agora eu queira que aplique na Praça da Matriz e tem que ser na Praça da Matriz, porque senão eu não quero. Não. A prefeitura precisa dessa verba, vai aplicar naquilo que precisar. É infraestrutura, vai para a infraestrutura. Então, no dia 3 de julho, estive na Secretaria de Desenvolvimento de Santa Catarina, onde recebemos, assinamos o convênio e o valor, a verba, já está na conta da Prefeitura Municipal. Meus amigos, meus ouvintes, agradeço ao deputado Valdir Cobalcini, que, dos deputados que solicitei, foi o único que até agora mandou. Foi o único que trouxe uma verba das minhas solicitações para Campo Herê. Pedi para o deputado Mauro de Nadal até agora não veio. Diz que poderá vir até o final do ano. Pedi para o deputado federal Celso Maldaner que distribui emendas e valores para todos os municípios da região. É do meu partido, mas não mandou um tostão para Campoerê. Estou na espera do dito ônibus que virá para pai. Não tenho vergonha de falar para os senhores, porque eu não devo nada para ninguém. Se eles não gostarem, não me interessa. Estou falando a verdade. Não mandou, mandou para todos, São Bernardino, Saltinho, todos os municípios da região do estado. Campoerê não foi brindado com nada pelo deputado Celso Maldaner, deputado federal. Deputado federal Valdir Colato, nem resposta me mandou. Não escondo dos senhores. Vou aguardar, vamos ver. Vamos ver o que, que vai dar. Agora o Valdir Cobalcini prontamente arrumou 200 mil e já está depositado na conta da Prefeitura Municipal para que possa trabalhar melhor para o nosso município de Campoerê. Meus amigos, eu fico constrangida no seguinte sentido. O ano passado e este ano de 2018, todos nós, vereadores, temos sempre um pedido a fazer. Revitalizar, arrumar, cuidar das estradas do nosso município. É vergonhoso dizer que não. É o pedido comum de todos os vereadores, as estradas. Sempre, sempre, sempre as estradas. Mas o que é que acontece que não tem como, quando é feita uma, não são feitas as outras? O que é que acontece? A Câmara de Vereadores está adiantando verba para ajudar nos no combustível para que possam trabalhar nas estradas. Essa verba que o deputado Valdir Cobalcini remeteu, alguma parte dessa verba vai para a estrada, para ajudar nas estradas. O que que tem? O que milagre, que fantasma, que situação terrível é esta com as estradas do município? Eu pergunto, tem que haver uma solução. Tem que haver alguma coisa que está errada. Aí agora, me vem da Secretaria da Agricultura um pedido para que nós autorizássemos um leilão de uma máquina retroescavadeira. Mas nós não vamos autorizar. Já negamos, já rejeitamos por 6 votos contrários e apenas 1 em favor. É uma máquina boa? É uma máquina nova? Leiloar para quê? Para botar o dinheiro aonde? Porque o dinheiro não vai para os combustíveis, vai para outro setor. Pelo amor de Deus, se existe algum problema na Secretaria da Agricultura, se existe algum problema no DMR, vamos resolver, prefeito. Vamos resolver, porque toda vez são 9 vereadores e todo senhor prefeito, senhor vice-prefeito municipal são questionados por causa das estradas. Então, eu deixo aqui no ar o pedido. Vamos resolver, procurar onde está o problema para resolver. Isso é importante. Foi feito na Secretaria da Saúde e foi resolvido. Vamos ter que fazer, então, na Secretaria da Agricultura. Sinto muito, mas vamos ter que fazer, tomar uma atitude. Meu boa noite a todos, meu muito obrigado e tenham uma ótima semana.
Continuando com a palavra, o vereador retira. Então já inseremos também a palavra livre. Eu só, se me permite, eu peço licença, O vereador líder da bancada do PSDB já se retirou. Eu peço licença também à vereadora Areia Silva do PMDB, então, né? Se nós possamos encaminhar um ofício de agradecimento para o Cobalcini e para o Marcos Tebaldi, então, para os dois deputados que agora estão atualmente... Eu sempre gosto de quando um deputado ajuda, não importa qual partido, encaminhar um documento de agradecimento. Então, seja encaminhado para essa Casa Legislativa, o documento ao deputado estadual Cobalcini, pelas liberações dos 200 mil reais para o nosso município, e também para o Marcos Tebaldi, deputado federal do PSDB, pela liberação dos 170 mil reais também para o nosso município para da saúde. Antes de encerrar, eu quero retirar o projeto de lei legislativo. Eu retiro o projeto de lei legislativo da pauta e também do baixo desta casa, esse projeto, porque nós precisávamos esse projeto ter votado hoje para... Vereadora, eu estou falando agora. Quando a senhora falou, eu lhe respeitei e não intrometi no seu assunto. Eu quero retirar o projeto porque não dá agora o recesso que era para ser... Esse recesso já não vão mais poder adequar. E a questão do contador que vai vencer lá daqui a pouco, vai precisar também fazer o pagamento, mas nós vamos dar os 30 dias de férias. Os 30 dias de férias e vamos ver como fazer. Então, se nós não podemos votar um projeto tão simples só para adequar a questão interna dessa casa, então eu retiro o projeto e já autorizo o secretário a ceder as férias integral aos funcionários de 30 dias. Então era isso dessa noite. Nós encerramos essa presente sessão, convocamos os senhores vereadores para a terceira sessão ordinária do mês de julho, dia 12, próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Até então quinta-feira e fiquem todos com Deus. Obrigado.